As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Fez-se história neste fim de semana em Tomar. O Sporting de Tomar assegurou pela primeira vez na sua história a conquista da Taça de Portugal em hóquei em patins. Um feito inédito, neste caso, numa final épica diante dos seus adeptos que decorreu neste domingo. O Sporting de Tomar venceu o Sporting de Portugal por 3-1 nas grandes penalidades, depois do empate 5-5 durante o prolongamento, e ganhou a prova rainha do hóquei em patinado nacional nas grandes penalidades, com o Sporting de Portugal apenas a concretizar um remate, enquanto o Sporting de Tomar teve sucesso em 3 tentativas, conquistando pela primeira vez a Taça de Portugal. A equipa navantina sucede assim ao Futebol Clube do Porto. A Hertz, que acompanhou toda a prova, ouviu no final do encontro Ricardo Cardoso. O presidente do clube não escondeu a sua satisfação pela conquista da taça, que classificou como um sonho de uma vida.
É na realidade um sonho de uma vida, não é? Aquilo que aconteceu aqui hoje, dentro da nossa cidade, com todos os tomarenses, com os nossos sócios, portanto, foi o culminar de muito trabalho e seria injusto se não reconhecesse todos aqueles que ao longo da história do Sporting Tomar têm trabalhado, porque também trabalharam em diferentes eras para que isto um dia pudesse acontecer. Alguns já não estarão cá, mas vai para todos aqueles que dedicaram de alma e coração ao Sporting Tomar as minhas primeiras palavras. Em segundo, para todos os tomarenses, para toda a cidade, para todos aqueles que vivem diariamente connosco, para a equipa, que são inexcedíveis. O treinador dizia que vinha ganhar alguma coisa a Tomar, teve hoje o justo prémio. Parabéns para todos, estou muito emocionado. Tomar está em festa e o Sporting Tomar está em festa. Escreveu, quiçá, a página mais bonita da sua história.
Diz uma coisa, Ricardo, não há nada preparado, mas vai haver festa, vai haver realmente foguetes, vai haver apitos, vai haver carros a desfilar pela cidade.
Bem, daqui para a frente não está nada preparado, porque estávamos focados naquilo que tínhamos que fazer. A partir daqui as coisas certamente irão acontecer. É um momento nosso, é um momento deles. Obrigado por tudo.
Ricardo Gomes, que esteve a dirigir neste domingo no banco o Sporting de Portugal, reconheceu que o resultado não era o esperado, embora a equipa tenha feito tudo o que lhe foi pedido.
Parabéns ao Tomar pelo aquilo que conquistou e há que dar os parabéns. Relativamente àquilo que fizemos hoje, depois de todas as adversidades que ontem fomos submetidos, os jogadores têm um caráter incrível, uma personalidade incrível, fizemos um jogo muito, muito competitivo, fomos muito bons em todos os momentos, mas com tudo aquilo que tínhamos vivido ontem, não, aquilo que a única coisa que não nos satisfaz é o resultado. De resto, a atitude dos jogadores, no cumprimento daquilo que todos eram os momentos do jogo, tudo aquilo que lhes foi pedido, tudo aquilo que era o plano de jogo foi seguido e, portanto, muito, muito orgulhoso pelo trabalho deles, só não satisfeito com o resultado, é a única coisa e é só isso mesmo.
Com dois jogos sem intervalo no meio, fazer apenas um jogo a 7 torna-se obviamente mais complicado com o decorrer do tempo.
Claro, é como disse, muito difícil, não fomos a jogo com as mesmas armas, mas independentemente disso, os jogadores tiveram uma atitude incrível, trabalharam, compreenderam e executaram tudo aquilo que lhes foi pedido e pronto, e a partir daqui vamos já àquilo que são os penaltis. E os penaltis também são competência e o Tomar acabou por ter alguma competência para conseguir isto e pronto, não há mais nada para dizer, é só isso.
Agora segue-se a Liga dos Campeões e também logo a seguir a fase final com o play-off que vai acasalar também estes dois emblemas. Como é que perspectivas também esse mesmo play-off?
Primeiro agora vamos procurar descansar um bocadinho entre hoje e amanhã. E a partir daí começar a virar as atenções para a Liga Europeia, que vai ser muito difícil. Temos que perceber em que estado é que estão os nossos atletas, recuperá-los da melhor forma e preparar os próximos dias que aí vêm da melhor forma. E não vamos pensar no play-off para já, é mais importante, acaba por ser agora a Liga Europeia, portanto.
Com esta conquista da Taça de Portugal em hóquei em patins, está cumprida a promessa do treinador Nuno Lopes, que disse que queria ganhar uma grande competição pelo Sporting de Tomar. Em conferência de imprensa, Nuno Lopes, visivelmente emocionado, começou por recordar o trajeto da prova.
Taça de Portugal, batendo, e eu não me vou esquecer, Bulikeim. Começámos em Bulikeim. Sporting Clube Marinhense. Outra vez, o Sporting Clube Marinhense começou. Salesiana, Famalicense, Porto e agora Sporting. Não me posso esquecer, porque desde o primeiro dia que fomos a Beliqueiro, que eu disse, esta era a única competição que nós apostávamos as fichas todas. Ganhar no Sporting Tomar contra, neste caso, os campeões do mundo, da Europa, de títulos, mundo, tudo e mais alguma coisa. Portanto, acho que está tudo dito. O sabor deste troféu, já ganhei outros, mas este troféu é magnífico, porque coloca-me, para mim, na minha história de vida e na história do clube, é um marco. E depois há aqui outra coisa muito importante. O Ivo começou comigo, Pedro Martins, Filipe, Marante, começámos esta luta há seguramente 16 anos. Perdemos muita vez, tivemos sabores de subidas de divisão, mas esta é fantástica. Virar uma cidade para isto tinha que ser aqui. Portanto, eu ano passado dizia assim: não ganhámos a Liga Europeia porque estava qualquer coisa guardada, e está aqui, está guardada. Sou o homem mais feliz do mundo, não tenho dúvida. Hoje estou radiante da minha vida, não vou chorar. Hoje não vou chorar, já chorei 500. Aliás, nem isto nem é chorar, é qualquer coisa, é água aqui nos olhos e tal. É lógico que sou ambicioso, é lógico que quero mais coisas e vou desenhar outros na minha cabeça. Mas quando saí do Sporting, Clube Portugal, e tive para abraçar outro projeto, felizmente tomei a decisão certa na altura. E disse que vinha para conquistar um troféu, e ele está cá agora. E foi duríssimo, duríssimo conquistar esse troféu. E agora é de desenhar outras coisas e havemos de ter mais conquistas. E agora a próxima vai ser a Supertaça. Que vai ser, eu não sei se vai ser em Tomar, não sei se vai ser em Tomar, mas eu estou a dizer que parece-me que vai ser em Tomar. Penso eu, vai ser, já é público, não é? Portanto, voltamos a encher o municipal, não sei com quem, nem me interessa.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um jovem com 21 anos perdeu a vida na tarde deste domingo na praia fluvial da Aldeia do Mato, onde morreu afogado por razões que se desconhecem. O alerta foi dado pelas 18h40, sendo que o corpo acabou por ser encontrado cerca de 2 horas depois pelos mergulhadores dos bombeiros voluntários de Abrantes. O jovem estava com familiares naquela zona de lazer quando desapareceu na água. No local estiveram a viatura médica de emergência e reanimação de Abrantes e uma ambulância de suporte imediato de vida de Abrantes, num total de 14 operacionais e 8 veículos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A criação de uma unidade local de saúde, o ULS, do Médio Tejo, levou o deputado municipal Bruno Graça, da CDU, a questionar na recente Assembleia Municipal de Tomar a presidente Anabela Freitas sobre o processo. Bruno Graça, que deixou clara a oposição da CDU à implementação da ULS Médio Tejo, referiu que este processo implica a desresponsabilização do Ministério da Saúde em matéria de cuidados primários de saúde.
A senhora presidente enviou a esta Assembleia Municipal um ofício e mais 2 outros documentos em que informa que está a ser criada uma unidade local de saúde do Médio Tejo. Reafirmamos desde já a apreciação negativa que fazemos, quer em relação ao processo de transferência de competências, quer em relação à criação de unidades locais de saúde. Em nossa opinião, é um caminho que redunda numa concentração de serviços hospitalocêntrica e numa desresponsabilização do Ministério da Saúde, com prejuízo do acesso universal aos cuidados de saúde, em particular dos cuidados de saúde primários. A confusão organizativa que vai resultar não beneficiará a coerência da rede de cuidados primários de saúde e certamente vai comprometer a universalidade de acesso aos cuidados de saúde que a Constituição garante. Para melhor podermos avaliar a situação que está a ser criada, gostaríamos de saber, Sr. Presidente, se todos os municípios que vão estar envolvidos na unidade local de saúde do Médio Tejo já aceitaram a transferência de competências na área de saúde. Gostaríamos também de saber como avalia a Sra. Presidente os efeitos desta situação na organização dos cuidados de saúde primários, explicitando um pouco mais, havendo municípios que aceitam, outros que não aceitam, havendo competências atribuídas a municípios e outros que não são atribuídos a municípios. Tudo isto vem criar maior complexidade em termos organizativos.
Na resposta ao deputado municipal Bruno Graça, Anabela Freitas referiu que a ULS Médio Tejo pode ser uma forma de melhorar a organização dos cuidados de saúde primários, lembrando, no entanto, que esta não significa mais profissionais de saúde.
Eu não rejeito à partida estas questões. Porque uma das coisas que todos nós detectamos é a falta, e todos nós aqui já o dissemos, a falta de articulação entre os cuidados primários, hospitalares e continuados. E, portanto, parece-me que é uma forma de organização que vem permitir articular melhor, pelo menos, os cuidados primários com os cuidados hospitalares. Agora, não sejamos inocentes. Não vai criar mais médicos. A criação da ULS por si só não fabrica médicos, não é? Sendo certo que também todos nós sabemos que está, sabemos por aquilo que aparece nas notícias, portanto, que estão a ocorrer negociações com a Ordem dos Médicos no sentido de alterar os critérios de concurso, apesar deste concurso, estas 900 vagas a nível nacional que saíram agora, estão ainda pelas regras antigas, mas pronto, se há aqui algum... estão em negociações a alterar os concursos e, portanto, que isso venha favorecer a vinda de médicos, esperamos nós, mas também percebemos, e é exemplo, sobretudo o Norte é que tem muitas ULS, já tive a curiosidade de ligar para a minha colega de Matosinhos a perguntar, pronto, e ela diz que do ponto de vista da prestação dos cuidados de saúde à população melhorou-se muito, mas que são criadas muitas guerras, precisamente numa coisa que o senhor deputado aqui disse. Vai, por aquilo que eu entendi, que ela também me explicou, é criada uma entidade de gestão que gere estas, os primários e os hospitalares. E os médicos que estão no primário podem ter que ir fazer hospitalar. E os médicos que estão no primário entendem, acham que vão ficar sob a alçada dos hospitalares. Ou seja, isto em matéria de recursos humanos, a gestão não vai ser fácil. Mas também sejamos claros. Percebendo a questão dos profissionais, aquilo que se pretende é que se melhore a prestação dos cuidados de saúde.
Rádio Web, a primeira a informar.
De 2 a 6 de maio, o Conselho de Abrantes vai receber o exercício internacional EU Modex PT 2023. Que irá contar com a presença de cerca de 400 operacionais de vários países como Portugal, Espanha, Alemanha, Itália, França e Roménia. Este exercício internacional, que visa testar e treinar a resposta em situações de emergência e decorrentes dos incêndios, irá realizar-se com movimentações no terreno dos vários meios operacionais e irá também contar com meios aéreos. O referido exercício irá ser desenvolvido na zona norte do Conselho de Abrantes e os veículos presentes irão ficar instalados na cidade desportiva de Abrantes. Há o alerta para o facto de, devido à movimentação dos operacionais e respectivos veículos, poderem surgir alguns constrangimentos no trânsito durante a deslocação dos mesmos para os diversos cenários. Todos aqueles que nos dias 3, 4 e 5 de maio circulem em zonas florestais, da zona norte do Conselho de Abrantes, devem estar então atentos às descargas dos meios aéreos pesados nas zonas florestais. No âmbito deste exercício internacional e do programa Aldeia Segura Pessoas Seguras, o Serviço Municipal de Proteção Civil de Abrantes vai realizar um treino de evacuação dos habitantes das localidades de Carril e Sobral Basto, simulando o cenário de incêndio florestal no dia 3 de maio, ou seja, já nesta quarta-feira, às 18h45. O EU Modex foi fundado pela União Europeia e consiste em exercícios europeus de módulos de proteção civil e outras capacidades de resposta a situações de catástrofe e à forma como as forças, entidades e organismos locais participantes se articulam entre si. Trata-se de um esforço europeu para melhorar a capacidade de resposta conjunta a catástrofes e nos trabalhos em curso no quadro do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já está desbloqueada a via legal para que os bombeiros do município de Tomar possam cumprir turnos de 12 horas ao serviço da corporação, uma solicitação de há muito por parte dos operacionais. A Câmara Navantina fechou um acordo de trabalho com os sindicatos afetos ao setor, dentre os quais o Sindicato dos Bombeiros Profissionais, pelo que essa reivindicação é agora uma realidade. Anabela Freitas, presidente do município tomarense, em recente reunião do Executivo, explicou este processo.
Os bombeiros funcionam 7 dias por semana, 24 horas por dia. Mas o horário de trabalho dos bombeiros função pública são 35 horas semanais. E como é que se constroem ou temos o triplo dos trabalhadores para cumprir as 7 horas diárias, 7 vezes 5, que no que é 7 vezes 5, é 7 vezes 7, né? Ou tem que se pagar muitas horas extraordinárias. O que é que nós fizemos aqui? E isto é específico só dos bombeiros municipais e da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. E, portanto, aquilo que nós pretendemos é uma alteração legislativa. Está agora uma proposta, passou da Proteção Civil para o Secretário de Estado das Autarquias, mas temos que resolver isto. Por outro lado, os bombeiros pedem-nos até para conseguir conciliar melhor aquilo que é a vida profissional com a vida pessoal, que se façam turnos de 12 horas. Portanto, 12 horas descansam 24, 12, 48, pronto, tem uma rotatividade. O que é certo é que sem o acordo não tínhamos base legal para o fazer. A primeira entidade em Portugal a fazer este acordo foi a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, porque tem esse problema também com a Força Especial de Proteção Civil, e nós, e assinou com estes sindicatos, e nós tomámos como base o acordo que foi assinado pela Proteção Civil, adequámos à realidade do município para, na restante parte do acordo, ficar igual aos acordos que acabámos de aprovar. E, portanto, tem esta especificidade para os bombeiros, por isso estar aqui o Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais, por causa, para permitir essencialmente os turnos de 12 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
As previsões são do Instituto Português de Mar e da Atmosfera e centram-se na primeira semana de maio, no que ao Conselho de Tomar diz respeito, registro para temperaturas que vão oscilar entre os 31 e os 33 graus num quadro que se deve prolongar até a quarta, uma vez que é expectável que a partir daí haja lugar ao regresso das nuvens e com ameaça de precipitação. Refira-se que os valores mínimos deverão situar-se entre os 11 e os 13 graus.
Rádio Web, a primeira a informar.
União de Tomar tinha e tem a faca e o queijo na mão para ganhar o título da Distrital Maior de Futebol da Associação de Futebol de Santarém, mas perdeu em casa com o Oriense e ficou com o primeiro lugar em risco. A sua sorte é que, em Fazendas de Almeirim, aconteceu outra grande surpresa, precisamente a vitória do Ferreira do Zezer, que atirou a equipa de Almeirim para o terceiro lugar, mais longe do título e da Taça de Portugal. Isto porque o incansável Amiense bateu uma ação e igualou o União de Tomar no primeiro posto. A vantagem está ainda assim do lado unionista, não só pela vitória 4-0 em casa contra o Desaire de 0-1 fora, mas também pela diferença de golos. Em perspectiva assim um campeonato até ao fim, na luta pela fuga à descida, o Águias de Alpiaça está de regresso ao segundo escalão, para já na companhia do entroncamento Atlético Clube. Já o Cartaz basta mais um ponto para conseguir empurrar o Benavente para a descida. Primeira Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém, resultados da 28ª jornada, troncamento Atlético Clube Salvaterrense 1-2, União Tomar Uriense 2-3, Fazendense Ferreiro do Zezer 0-1, Amiense Mação 2-0, Fátima Abrantes e Benfica 3-3, Alcanense Cartaxo 1-2, Benavente Torres Novas 0-3 e Águias de Alpiarça Samora Correia 1-2. Quanto à classificação, primeiros União Tomar e Amiense com 62 pontos, terceiro Fazendense 61, quarto Alcanense com 50, quinto Samora Correia 46, sexto Mação com 47, sétimo Salvaterrense com 39. Na oitava posição, Torres Novas com 38 pontos, seguido do Fátima na nona posição e Uriense com 37 pontos. 11º Abrantes e Benfica 34, 12º Ferreira do Zezer 33, 13º Cartaxo 29, 14º Benavente com 23, 15º Águias de Alpiarça com 22, 16º Entroncamento Atlético Clube com 14. A próxima jornada vai disputar-se a 14 de maio, vai colocar frente a frente Nação Entroncamento Atlético Clube, Salvaterrense União Tomar, Uriense Fazendense, Abrantes e Benfica, Amiense, Torres Novas Fátima, Samora Correia Alcanense, Cartaz Benevente e Águias de Alpiarça, Ferreira do Zezer.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Hoje falo-lhe de duas datas comemorativas e não pelas melhores razões. O 25 de Abril e o 1º de Maio. Sobre o 25 de Abril gostava de lhe fazer uma pergunta. Sabia que houve uma cerimónia oficial de comemoração do 25 de Abril em Tomar? Pois bem, arrisco dizer que uma larga maioria vai dizer que não, porque a publicidade que foi feita ao evento só nos pode envergonhar. Na última Assembleia, demos ao trabalho de mostrar como é que os Conselhos Limítrofes a Tomar celebraram e divulgaram estes eventos para que os seus munícipes pudessem participar. Não basta enchermos o peito, irmos para os espaços do Conselho, num evento particularmente à porta fechada, e dizermos que o povo é quem mais ordena quando não os convidamos a estar presentes. Já o disse várias vezes nas assembleias que um dos nossos objetivos, enquanto autarcas de Tomar, devia ser aproximar os políticos do povo, o povo dos políticos. Enquanto não o fizermos, continuaremos com assembleias vazias, participação apenas de café, grandes taxas de abstenção e não estaremos a trabalhar para contrariar este afastamento do povo da vida pública. Não será por falta de avisos, de ideias e chamadas de atenção da minha parte. Poderá ser porque não dá jeito, mas aí eu não poderei fazer nada e apenas o povo poderá julgar. Depois, sobre o 1 de maio, dia do trabalhador que se celebra hoje, e que também nos deverá colocar a refletir sobre a importância desta data. A dia 1 de maio de 1886, 500 mil de trabalhadores manifestaram-se nas ruas de Chicago, nos Estados Unidos, pela jornada de 8 horas de trabalho. Houve mortos durante o confronto, condenações às forças instigadoras, mas os protestos operários culminaram com a conquista de vários direitos firmados em lei. Portugal comemorou pela primeira vez em 1890 e, passados 133 anos, não faltam questões pelas quais lutar. Alguns dados para ajudar a nossa reflexão. Portugal é o 5º país com a taxa de desemprego jovem mais alta da União Europeia. 1 em cada 4 jovens recebe o salário mínimo nacional e mais de metade recebe menos de 1.000 euros líquidos. Aos dias de hoje, ter trabalho em Portugal não é sinónimo de ter uma vida desafogada. Na verdade, 30% dos pobres em Portugal têm trabalho. Mais de 2 milhões e 200 mil pessoas vivem em risco de pobreza. Sem os apoios sociais, este valor seria quase de 4 milhões e meio. Portugal teve o ano passado a maior carga fiscal de sempre. Hoje, para uma empresa aumentar o trabalhador em 500 euros líquidos, tem de gastar 1.147 euros. 647 euros vão para o Estado. No que toca à desigualdade salarial entre homens e mulheres, o maior fosso encontra-se entre os técnicos de nível intermédio de serviços jurídicos, sociais, esportivos e culturais, em que os homens ganham, em média, mais 2.409 euros do que as mulheres. Temos muito para ocultar para os trabalhadores portugueses, mas não ficaria bem comigo e em consciência se neste dia não desse também uma mensagem aos sindicatos, que são um exemplo de quando uma maçã podre consegue influenciar toda a cesta da fruta. Na minha visão, os sindicatos querem-se independentes, apartidários, responsáveis e com o único objetivo de apoiar a quem luta e quem trabalha na busca de melhores condições. Não deve ser uma arma de arremesso político ou de um ou de outro partido, mas sim deve contribuir de uma forma estruturada para melhorar a vida dos trabalhadores. Deixo ao critério do ouvinte fazer também esta análise. Feliz 1 de maio. Ainda a terminar, um agradecimento a todos os que contribuíram, participaram ou assistiram a mais uma saída de coroas. Já lá vão 3, faltam 4 e a nossa grande festa está cada vez mais próxima. Viva a festa! Tenha uma boa semana.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.